Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara e Betiolo. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Começou 10 horas e 9 minutos, 10 horas e 9 minutos, estamos no dia 21 de janeiro de 2020, este é o Timeline, neste exato momento na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na esquina das avenidas Ipiranga e Érico Veríssimo, não há sol, quer dizer, o sol tá lá em cima, né, mas as nuvens estão atrapalhando e ele não tá chegando muito fortemente aqui com a gente, tá nublado e a temperatura de 28 graus, o Timeline hoje chega com queijos e leite Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, pra sua tranquilidade. De fazer check-in, contrate o seguro viagem da Unicred com o Assis Card. Também com a gente, Grupo Betiolo, na saída de Porto Alegre, próximo ao aeroporto, e em Canoas, na BR-116, as suas concessionárias Fiat. Também com a gente estão o Consórcio Servopa, Clínica Alpha Man, Colnag Imóveis de Alto Padrão, Hospital Ernesto Dornelles, Barão Erva Mate Chás, CREU, Centro de Reeducação Alimentar e Família Salton. A gente larga dando um bom dia a Kelly Matos. Bom dia, Kelly Matos.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Davi Coimbra.
Bom dia. Tudo certo?
Tudo certinho. Tudo bem, né? Tudo estamos certinho. Aqui ainda repercutindo, digerindo as mudanças do governo Bolsonaro. E conforme prospectado, Regina Duarte vai iniciar seu período de testes. Por isso mudamos o Jazz para Weber Metais. Cria o lugar onde você pois quer é. Estar.
Um bastidor também importante, tá? Até que conversávamos aqui. Eu acho que é bem um retrato assim, desses tempos, né? A gente nota, assim, que a classe política, a classe artística, ela tem um lado, por diversas razões. E não tô falando que isso tá errado ou não, só tô dizendo que ela tem um lado, né? Ela participa muito mais ativamente de um lado político brasileiro, que é o lado de esquerda. Pelo menos agora, neste exato momento, nesses últimos anos, tá? A Regina Duarte é uma das maiores atrizes da história do Brasil. E ela deve ter trabalhado com 90, 95% dessa classe artística. Né? Pelo menos um pouquinho.
E é uma referência para eles.
Uma grande referência, né?
Colega, né? Colega. Como nós três aqui somos colegas.
Sim, mas só para acabar de colega, eu acho que ela é uma colega de referência.
Sim, sim. Sem dúvida. Meio,
há de se respeitar, né? Tipo assim, né?
Um Davi Coimbra que a gente respeita, né? Por exemplo, meu colega.
Regina Duarte, é isso?
Não, ainda não.
Eu acho que sim.
Não, o Lauro Quadros é uma Regina Duarte.
Eu sou um Regino?
Eu acho que sim.
Não, o Davi é no máximo uma Bruna Marquezine.
Fala mal do PT.
Tá bem, tô
Bruna Marquezine. Não é a Bruna Marquezine, não é.
Davi um pouquinho mais, assim.
Deixa eu acabar.
A lei de raciocínio é o seguinte, o que aconteceu, tá? Nós estamos, desde ontem, buscando atores, colegas, artistas que tiveram algum tipo de contato com a Regina Duarte para falar sobre esse período de teste da Regina Duarte. E quais são as respostas, Kelly Matos?
Não.
Sem citá-los, obviamente.
Melhor, uma das respostas que eu recebi ontem à noite ainda foi melhor não. E aí, obviamente, a gente conversa não só com os artistas, mas com pessoas que trabalham com os artistas, né? E o que eu recebi de bastidores é que a maioria tá com medo. A maioria não tá topando, ou como me disseram, ninguém tá topando porque estão com medo. Inclusive,
medo,
gente,
se manifestar.
É isso, né? De falar e poder sofrer alguma represália. Inclusive, artistas que falaram, porque a maioria dos artistas que falaram de
represália...
De início,
ou é medo de ferir,
não,
de
Kelly, eu acho que não é represália, acho que é medo, sabe de quê? De falar da Regina.
Não, a maioria acha a Regina uma boa pessoa. Eu vou citar, por exemplo, quer ver? Eu conversei com a Marta Medeiros ontem, por mensagem, né? Pedimos, eu e a Larissa Brito, para que ela mandasse uma mensagem com a repercussão, enfim, né? Hoje de manhã a gente não conseguiu contato com ela. Falou, olha, a Regina Duarte fez Malu Mulher, um personagem fortíssimo para o movimento feminista no Brasil, levou Garcia Lorca para os palcos, encarnou a Raquel da novela Vale Tudo, que lutava bravamente contra o elitismo e dinheirismo, foi a irreverente Porcina de Dias Gomes, e ela, a Marta diz, espero que um pouquinho de cada personagem tenha ajudado a formatar a cidadã Regina. E a maioria dos artistas, né, que fala em off, faz elogios, diz que ela é uma pessoa muito gentil, honesta, que foi muito bom trabalhar com ela. Eu conversei com o nosso gaúcho aqui, Zé Vitor Castiel, que trabalhou com ela, disse que ela é uma pessoa honesta, e quase todos eles me dizem que ela é uma pessoa que o ponto positivo é que ela é da área. Então ela sabe as dificuldades que um artista tem, por exemplo, para captar recursos, para fazer a prestação de contas, para levar um filme nacional para as telas, enfim, que sendo uma pessoa da área, ela tem a contribuir, né? Independente da posição política.
A Regina Duarte, de seja lá qual for a opinião que as pessoas tenham sobre ela, o fato é que ela é uma artista consagrada, quer dizer, ela tem experiência, ela tem história, né? Ela conhece o meio, então por isso é bom. Agora, claro que o meio artístico não se limita só aos atores, né?
Sim.
Tem muito mais do que isso, né? Tem a área do Ministério da Cultura deveria abranger muitos outros aspectos, muitas outras áreas da arte, né?
Liga pro Roberto Alvim, vê que ele topa falar com a gente.
Tem escritores, tem pintores, tem artistas plásticos, tem gente que trabalha com folclore.
Diferentes segmentos.
Tem muitos segmentos, né? A grande questão é o seguinte, qual é o porque a gente, vamos pegar no Roberto Alvim, que nós entrevistamos na sexta-feira passada, acho que a última
entrevista
dele como secretário. Eu
acho que imediatamente após falar com a gente, ele gravou uma pequena entrevista em vídeo até para o Estadão. Eles até lançaram isso. E aí depois,
foi um depoimento.
Aí ele recebe uma ligação
ali. A última entrevista foi aqui, foi demitido.
Então, vamos pegar esse Roberto Alvim. Essa questão da manifestação nazista, claro que é uma coisa meio esdrúxula, tá? Isso não vem ao caso, não é o que me interessa. O que me interessa, porque agora a gente tem que avançar, né? Porque o cara é um cara estranho, tal, ele se manifestou daquele jeito, tudo bem. Isso é uma coisa. Agora, o que me interessa é o seguinte, a proposta dele, você se lembra da proposta dele de comandar a arte no Brasil, a arte brasileira?
Sim, transformar a arte brasileira
nisso ou naquilo, tá? O governo tem esse papel de transformar a arte brasileira desse ou daquele jeito? É o papel do Estado de fazer esse tipo de intervenção na arte?
Davi?
A arte por si, ela é até, digamos assim, ela tem que, inclusive, afrontar às vezes o Estado, um governo, um Estado, uma instituição, o status quo, a sociedade, as normas vigentes. Esse é uma das formas de arte. Não é a única, mas é uma das formas de se fazer arte. De boa arte, né? Não só isso, porque tem muito assim de que hoje a arte moderna, vamos dizer assim, ela tem a missão de chocar. Não é só chocar, é chocar com beleza, vamos dizer, às vezes. Se manifestar com beleza, afrontar, romper fronteiras, né? O jornalismo, o direito, eles são por natureza, eles vão por natureza atrás da sociedade, o jornalismo e o direito. A sociedade avança e eles vão atrás.
Depois, né?
Isso. Né? A arte não, a arte vai rompendo. Então, esse é o papel do Estado?
Não, Davi, o que eu penso, assim, até o que suscitou isso foi uma postagem do ator Juliano Casarré, que está numa das novelas
da Globo
hoje.
Novela das Nove,
Até acho que ele é gaúcho de
Pelotas, né? de Pelotas.
É, isso aí, né? O Juliano Casarré citou o seguinte, tá? É um texto curtinho, eu vou lê-lo aqui, tá? Na íntegra. A fala inaceitável, execrável... desculpa, ele postou no seu Instagram. A fala inaceitável, execrável do agora ex-secretário de Cultura é o exemplo perfeito de por que a arte e a cultura não devem estar sob tutela do Estado. ou ficaremos sempre nessa loucura? Dois pontos. Vem um governo e só dá apoio a artistas progressistas, vem outro governo e só apoia artistas nacionalistas. Isso é loucura. Quem decide os rumos da cultura é a sociedade civil, com toda a sua diversidade e complexidade. A capoeira, o forró, o cordel, o samba, o choro, a milonga, o repente. Nossos mestres da escultura em barro, pedra e madeira, nenhum desses precisou de um fundo ou de fomento estatal para nascer e se desenvolver. Tudo isso veio do coração e da alma do brasileiro. Precisamos nos libertar da ideia de que a arte deve ser paga por dinheiro público. Menos impostos, menos burocracia, mais liberdade econômica. Com mais tempo e mais dinheiro na mão, o brasileiro vai voltar a criar e consumir arte. Os atores mais antigos sempre contam que ganhavam dinheiro com a bilheteria. Construíram sólidos patrimônios assim. E por que agora quase ninguém mais consegue fazer teatro e cinema se não for via lei de incentivo? A resposta, dois pontos, é a mão grande do Estado que vai enfiada no bolso do artista, do técnico, do dono do teatro e principalmente do público. Li isso aqui. Encerrei, Juliano Casaré. Li, aí fui atrás de algumas coisas. O que a gente descobre é que isso é um meio tão abandonado no Brasil que tem coisas que tu não consegue lançar se não tiver alguém te ajudando. Tem coisas que não apareceriam pra gente. Os craques aparecem, né, Davi? Um cara, o super craque do forró vai aparecer, o super craque do rock, do sertanejo. Tô falando de música, mas aí tu vai... A escultura já é uma coisa um pouquinho mais elitizada, no sentido de... É uma elite que consome escultura, digamos assim, né? Tem que ter uma coisa...
É, mas espetáculos de teatro, tu tem razão.
Exatamente,
é. Não iriam se a gente não conseguisse.
Mas o Ministério da Cultura, assim, ele vai investir em museus, por exemplo.
Também, ah, isso.
Ele vai investir em bibliotecas, sabe? Ele vai, e mesmo no teatro, no cinema, eu acho que ele não tem que dizer o que vai ser produzido ou não, mas ele tem que, claro que, a Lei Rouanet não é uma lei ruim, não, as pessoas criticam e tal, ela precisa de correções. O que o Estado tem que fazer, no caso, ele teria que, obviamente, ser mais aberto na escolha, digamos assim, das obras de arte que seriam contempladas, mas regular melhor essa lei, legislar melhor sobre essa lei, isso é o papel também do parlamento, né?
Mas
é uma boa ideia fazer com que a sociedade decida isso a partir dos investimentos.
Tem uma coisa da
isenção de impostos
que eu gostei muito, Davi, e é um texto bem, bem duro, forte, que tu colocou. Não é escrito por ti, é escrito por uma jornalista ou uma crítica na Folha de São Paulo sobre a gente entender a arte não como algo moral e se preocupar menos com a questão de se ela é de religião, se ela respeita Jesus Cristo, se ela respeita as mulheres. A arte não tem esse sentido, né? A arte busca questionar. E quem está na linha conosco para a gente repercutir essa saída de Regina Duarte para o Ministério, né? Hoje é Secretaria Nacional de Cultura, é o ator conhecidíssimo, né? Sérgio Mamberti, trabalhou na TV Globo, na TV Cultura, está na linha conosco. Mamberti, bom dia.
Bom dia, Larissa, tudo bem?
Tudo bem.
Agora é a Kelly.
Larissa, não tem problema. Tá tudo lindo. Larissa é nossa produtora, jornalista, talentosíssima. Fico honrado, não tem problema. Sérgio trabalhou no governo Lula, né?
Trabalhou no governo Lula, exatamente, né?
Eu tive 12 anos no Ministério da Cultura e nós todos estamos bastante preocupados, nós da área da cultura, com tudo que tem acontecido, desde a extinção do Ministério da Cultura até esse último evento que é esse último acontecimento já aí com Roberto Alvim, que foi uma tragédia, né?
Lamentável,
né? E aí, de repente, surge a possibilidade da Regina estar ocupando, inclusive com a possibilidade de uma recriação do Ministério da Cultura.
Há uma definição ainda, né? Pode ser que seja... Aliás, as informações dão conta de que a Regina teria esse status de ministra, né? De o tamanho para ser uma ministra da cultura e não secretaria, como era no caso...
Não está confirmado.
Não está confirmado, exato.
Que ela seja ainda e nem que o ministério seja recriado. Veja bem, eu conheço a Regina, trabalhamos muitas vezes juntos, conheço a Regina desde 14 anos de idade. Foi sempre uma companheira nossa de luta e ultimamente, nos últimos tempos, a gente, do ponto de vista político, passou a ter posições bastante antagônicas e ela apoiou esse novo governo desde o início, porque, de uma certa maneira, me causou muita surpresa, porque, vamos dizer, era um pouco... Ela tinha, como dizer, ela tinha apoiado anteriormente os governos do PSDB, né?
Sim, então, isso.
Uma guinada muito radical que ela deu. Eu fiquei muito preocupado, vamos dizer, no sentido de que isso, de uma certa maneira, contrariava a trajetória dela, entendeu?
Sim.
Diante das expectativas que nós tínhamos desse novo governo, pelas declarações, né, do candidato ainda, com relação ao que ele pretendia fazer no governo. No momento, ela ser indicada é uma pessoa com quem a gente teve até tem essa. Eu particularmente tive essa relação pessoal, trabalhamos juntos e participamos de momentos importantes da nossa vida cultural e política, né? Então eu não diria que eu teria expectativas, porque as expectativas com relação a esse governo são sempre muito contraditórias, porque para que esse Ministério da Cultura exista, é preciso que ele tenha recursos. É preciso que se recomponha tudo isso que foi destruído e o que aconteceu com o cinema, com todas as áreas da cultura nesse último ano, para recompor, mas não vai ser um trabalho simples.
O senhor acha, entendeu, que pode ser positivo, Mamberti, a ida?
Eu só espero que ela abra pelo menos um diálogo, entendeu? E que a gente possa estar conversando se ela for aceitar esse cargo, entendeu?
Sim.
Eu confesso a você que eu estou muito me perguntaram ontem se eu tinha alguma expectativa. Eu não consigo dizer que eu tenho uma expectativa. A expectativa que eu tenho é que ela abra esse diálogo, entendeu? E que a gente possa, vamos dizer, inclusive, recompor uma série de ministérios que foram tomados.
Sérgio Mamberti?
Cortou. E ao conjunto, diga.
Não, cortou um pouquinho ali.
Uma série de medidas.
Uma série de medidas.
Não, é uma série de medidas que foram tomadas por esse governo, desde a extinção do Ministério da Cultura, particularmente com relação ao audiovisual, a Fundação Casa Rui Barbosa, as pessoas que estão lá à frente da Biblioteca Nacional. Em suma, é um quadro muito, muito, muito adverso. Eu não sei como é que a Regina vai conseguir se movimentar dentro disso.
Sérgio, para que serve uma pasta como a da cultura? Qual é a razão de existir?
Nós somos signatários da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, onde a cultura é vista como o eixo central de qualquer governo democrático. E o papel estratégico da cultura com relação à defesa da diversidade cultural, entendeu?
Sim.
Então, a cultura, ela tem um papel civilizatório. Ela deve, segundo a Convenção, ela deve inclusive influenciar não só o modelo de desenvolvimento, mas inclusive todas as questões ligadas à questão ambiental, ao que seria um desenvolvimento sustentável, à participação da sociedade na elaboração das políticas. Ou seja, a cultura é um processo identitário que ela está na raiz propriamente, né, do conceito de nação, entendeu? Então, a cultura tem um papel, a cultura deixou de ser apenas as belas artes para ser esse conjunto de valores construídos pela sociedade na história, na construção de um país, de uma nação, entendeu?
Sim, sim, sim.
Então, a
sim.
Cultura não é apenas a cereja do bolo. Eu acho que o discurso do Gilberto Gil na posse é um discurso muito elucidador do papel da cultura. O Estado não pode fazer cultura. Durante o Ministério da Cultura do governo Lula, nós fizemos uma ampla consulta nacional e todas as políticas que surgiram a partir do projeto inicial, que chamava-se A Imaginação é Serviço do Brasil, foram propostas que vieram do âmbito da sociedade, entendeu? De uma de uma ampla consulta nacional, entendeu?
Sim, sim.
Então, tudo isso, você veja que tem passos importantes a serem dados aí, no sentido de que a sociedade possa estar participando junto. A Regina sozinha não vai conseguir dar conta
Sérgio, a gente leu agora um pouquinho uma notícia aqui, acho que veio do Globo, que a
Patrícia
Pilar estava se reunindo com algumas outras pessoas da área, da sua área, né? Para tentar levar algumas propostas para a Regina Duarte.
Né, da classe.
Aparentemente a Regina Duarte abre esse leque para você, porque a Regina Duarte vai recebê-los, né? Ou não vai recebê-los. Assim, não, na verdade, pensando na classe diretamente de vocês, não é um elo que cria-se com dos artistas hoje afastados com o governo.
Alvin também era da classe e não criou ela nenhum. Entendeu? Isso é de, eu não sei, é tudo uma questão, é uma interrogação. Entendeu? A Regina, eu espero que ela abra, porque na verdade o que ela tem que abrir é a possibilidade da sociedade se manifestar. Ela sozinha, ela não dá conta dessa tarefa, entendeu?
Sim, sim.
Se não houver uma consulta e não ouvir exatamente as demandas, entendeu? Vai ser praticamente impossível a gente avançar, entendeu? O que eu espero é que ela realmente tenha, se ela for aceitar, por exemplo, ela não aceitou ainda, tudo indica que vai aceitar, mas é que ela abra esse diálogo outra vez.
Perfeito. Entendeu?
Pois é, mas o senhor está descrevendo a cultura como a cultura em si, mas o Ministério da Cultura. O papel do Ministério da Cultura, exatamente, porque fala muito...
O Ministério da Cultura é justamente o Estado, ele tem esse papel de acolher e de dar um direcionamento para todas essas solicitações, entendeu?
Sim, mas de que forma?
Uai, de que forma? Da forma que a gente funcionou... O que o Ministério da Cultura da França funciona e que a gente funcionou até agora, entendeu? O Ministério da Cultura, quando ele foi criado no Brasil, e particularmente durante os 12 anos que eu tive no Ministério, ele teve uma função absolutamente fundamental, entendeu? No sentido de fomento da cultura. Nós trabalhamos com três eixos, que foram os eixos da cidadania, que é o eixo dos direitos culturais, o eixo da criação, que é o eixo simbólico, e o eixo da economia da cultura. E abrimos um amplo diálogo com, não só a nível do Brasil, de toda aqui, a América do Sul, que foi prioritária, mas também no âmbito do mundo, a ponto do nosso Ministério. Durante a minha gestão, eu criei a Secretaria da Diversidade Cultural, a primeira Secretaria da Diversidade Cultural. Naquela época não se sabia nem o que era a diversidade cultural. E a diversidade cultural brasileira é de uma riqueza extraordinária. Nós passamos a trabalhar aqui com a cultura dos povos indígenas, com as culturas populares, com a questão da diversidade sexual. Ou seja, se abriu um leque, uma amplitude da cultura. Participamos de eventos internacionais como... o Fórum Cultural Mundial, onde o Ministério da Cultura, ele tem esse papel fundamental de ser, de uma certa maneira, acolher todas essas propostas da sociedade e dar caminho para elas, entendeu? Dar voz a toda essa diversidade, entendeu?
Perfeito.
Então é da maior importância que existe o Ministério da Cultura.
Perfeito. Sérgio Mamberti, bom, se... A Regina Duarte, falar com o senhor, se o senhor conseguir falar com ela, por favor, avise a Larissa, né? Porque a gente, né, na verdade, a gente tem que torcer para que tudo dê certo, né? Porque é uma área importante.
Tá bom. Eu só desejo que a Regina tenha sucesso. A gente tem uma relação pessoal de muito afetiva. Eu quero que ela abra de novo um diálogo entre nós e esse governo tão difícil de dialogar, entendeu?
Perfeito. Ator Sérgio Mamberti, obrigado pelo carinho de nos atender. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Sérgio, e dá um beijo aí nessa terra maravilhosa que eu adoro.
Volte sempre. Obrigada, Sérgio. Obrigada.
Obrigado. Bom, uma pessoa que conhecia,
Conhece a Regina e tem uma posição bastante clara, né, de alinhamento à esquerda, né? Petista, trabalhou no governo Lula e acho que eu ia falar sobre isso antes, que bom que o Sérgio entrou para a gente poder falar isso. É, há uma, digamos assim, não há uma ojeriza, Regina, há uma disposição de diálogo com a Regina, por ela ser da classe artística. Então, mesmo alguém identificado com o PT, ou a Patrícia Pilar, que fez críticas e faz críticas ao governo Bolsonaro, tentando, não, se é a Regina Duarte que está aí, vamos tentar conversar, né? Vamos sentar, o que deveria, nos parece, ser a regra, né, Davi? Não porque fulano é isso ou é aquilo, a gente não vai conversar.
O que eu acho essa preocupação, até o próprio Sérgio Lamberti ali, a gente perguntou, estava perguntando o papel do Ministério, ele não conseguiu dizer, né? Tem esse discurso assim meio generalista.
Não, Davi, né? De alguma maneira, nos governos petistas, o dinheiro foi distribuído para artes mais periféricas, digamos assim, né? Artes mais periféricas. A discussão é que se essas artes periféricas, as artes mais periféricas possíveis, aquelas que não são consumidas por multidões, né? Por exemplo, assim, qual foi a última vez que algum ouvinte nosso aqui, pode ser de esquerda ou direita, foi numa exposição de arte indígena?
Não
é o que é consumido assim maciçamente, né?
Não, mas quer ver uma coisa?
Com os governos petistas, a grana chegou para esses tipos de projetos. Ela foi mais distribuída para esse lado, digamos. Né?
Durante os governos petistas, eu estou falando isso aí porque nós acabamos de entrevistar alguém que trabalhou, né, com os governos petistas. Eu fui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu já fui algumas vezes ali, porque precisando para consultar, para pesquisas, etc. Completamente abandonada. Abandonada a Biblioteca Nacional. As pessoas se queixando que não tinha ar-condicionado, por exemplo, que os livros abandonaram, assim, um descaso completo. O Museu Nacional que queimou, né, ele não foi abandonado agora nos últimos anos. Estava há muito tempo em situação precária. Né? Os nossos museus, a gente vamos pegar. Isso que é mais consistente, digo assim, porque tu vai.
É mais tátil.
Isso, porque o patrocínio de uma obra, de uma peça de teatro, por exemplo, ou de um filme e tal, tu consegue com isenção de impostos, né? Agora, fora isso, que tem que ter uma atuação direta do Estado. Vamos pegar os museus, que a gente vai, as pessoas vêm para os Estados Unidos, vão para a Europa e tal, vai visitar os museus, tem museus maravilhosos, bem cuidados, a gente se encanta, né? Cadê isso, sabe? Isso. Claro que vai chegar lá um ex-secretário e dizer, não, mas nós demos dinheiro para cá, mas na verdade, tu indo nos lugares, visitando, ou olhando, estando lá, tu vê que as coisas estão muito, muito precárias. Sabe, a questão da história, por exemplo, do Brasil, realmente, da preservação histórica, dos lugares, vamos pegar Pelotas aqui, tá?
Uhum.
No Rio Grande do Sul, que tem assim, um acervo histórico, né, de casas maravilhosas. Ah, não, isso é patrimônio histórico, isso é história. Por que o Ministério da Cultura não entra nesse tipo de coisa? Esse tipo de coisa, sabe? Que é mais. Que tu consegue tocar mais do que. Porque a gente só fala na cultura em Lei Rouanet e em obra, em peça de teatro e filme. É só o que se fala no Brasil. Quando se vai falar, né, o Ministério da Cultura, o Secretaria da Cultura, é só o que se fala. É porque é a parte visível. Tem os atores da Globo, tal, aquela coisa que as pessoas ficam muito excitadas com isso. Né? Mas tem muito mais na área cultural, muito mais coisa para ser feita que ou é mal feita ou não é feita.
O Museu Nacional ele é abandonado por todos os governos brasileiros. Todos, pode escolher qualquer um deles aí.
A Cláudia Raia, quando veio aqui, ela inclusive falou sobre a necessidade de cultura e educação andarem juntas. Mais ou menos nessa linha do que o Davi está falando, né? A Fernanda Montenegro também, né?
Disse isso. Ela acha que tinha que estar no mesmo ministério.
Porque se você parte do princípio que você quer educar uma população para apreciar isso, a arte, a cultura histórica que tem na cidade de Pelotas, que tem Biblioteca Nacional, que tem o Teatro Nacional, o Teatro Guarani, se a gente pensa nesse sentido, faz todo o sentido que seja na escola, que seja educado, que seja parte da nossa realidade desde sempre, né? A gente não tem isso como hábito, né? A gente visita museu quando a gente vai para fora do Brasil, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente vai para, sei lá, para a Argentina, quando a gente vai para a América Latina, a gente vai visitar museu. Quando a gente está aqui, a gente não vai ao museu.
Quando a gente não tem cultura, a gente vai para outros caminhos, né? Por exemplo, a gente toma um chá ou um mate da Barão, erva mate chás, que é a marca top para fumar dos gaúchos.
Cadê a caneca de Davi?
Quando a gente não tem cultura, a gente...
Tá lavando.
Que nem o Pedro Ernesto, Potter.
A gente adoece, e aí se a gente precisa disso, a gente vai para o Hospital Ernesto Ornelis, que está 57 anos proporcionando cuidado. Quando a gente não tem cultura, a gente fala assim, ah, cara, eu preciso fazer mais amor. E aí, deu problema em fazer amor. Aí eu procuro quem? A Clínica Alpha Man. Disfunção erétil e ejaculação precoce, Davi, tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Esqueci cultura, vou arriscar em outras áreas. Consórcio Servó, pra tua vez de conquistar. Vou ficar deles daqui a pouquinho aqui. Outro vai lá, já vai direto na Colnag, que são imóveis de alto padrão à venda nos bairros nobres de Porto Alegre. Não quer dizer que uma coisa não tenha outra, mas vai focar nisso também. Outro bebe, Kelly.
Essa sou eu.
Aí tu vai na Família Salton. Família Salton, a marca número 1 de vinhos e espumantes do Brasil.
Uma delícia.
E aí cuida da alimentação na CREL, que é o Centro de Reeducação Alimentar, sempre mudando vidas.
Primeiro aí do programa vai ser Davi.
E aí depois de tudo isso, toma um belo de um banho. Aí tu olha pro teu chuveiro e ele é de qual? Da Mebra Metais, criando o lugar onde você quer estar. Com o consórcio Serval, pra tua vez de conquistar, o recado deles agora, a gente vai e já volta com mais Timeline. 10 horas e 39 minutos agora. 28 graus nublado, céu de Porto Alegre neste exato momento. Já voltamos.
Assim como a gente compartilha o chimarrão, também podemos compartilhar sonhos e facilitar a realização. O consórcio Servop é isso. Grupos de pessoas partilhando desejos e como se fosse uma poupança conjunta adquirindo bens. Mas com nada de juros, sem taxa de adesão. É seguro. Tu pode poupar e conquistar, porque o que é teu está garantido. Consórcio Servopa. Tua vez de conquistar. Faça a tua simulação consórciocervopa.com.br.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alpha Man atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
Você sabia que a Barão está sempre preocupada com a sua saúde? Então, em nossa fábrica temos um processo de secagem totalmente sem fumaça, com o sabor da mais pura erva mate. Você pode experimentar isso na Barão Premium e na Barão Orgânica. E toda a nossa linha de erva mate é sem açúcar. Pode tomar tranquilamente. Há mais de 75 anos produzindo qualidade. Erva mate Barão, pura e natural.
A Conag é tradição, só imóveis alto padrão. Pra investir ou pra morar, aqui tem o seu lugar. No Moinhos, Bela Vista, só bairros nobres da cidade. Jardim Europa ou Petrópolis, todo dia uma oportunidade. Quer morar ou investir bem? Então vem na Conag.
Vem pra Conag Imóveis. Acesse conag.com.br.
Promoção Langiru Origem, a origem do leite. Ganhe uma vaquinha de pelúcia exclusiva da Langiru. Eba! Para participar, basta comprar 2 caixas com 12 litros de leite Langiru Origem, acessar o site da promoção, fazer seu cadastro com o cupom fiscal da compra e pronto. A vaquinha de pelúcia Langiru é sua. Promoção Langiru Origem. Você não pode ficar fora dessa. Saiba mais em langiruorigem.com.br. Promoção autorizada pelo Cefel.
Crie um lugar onde você quer estar. A Meber te ajuda a realizar. Deixe fluir o que te faz bem. Deite no chuveiro, lave a sua.
A Meber cria metais para você criar o lugar dos seus sonhos. São coleções para banheiros, lavabos e cozinhas. Meber, crie o lugar onde você quer estar.
Já conhece o eFashion Outlet? Aqui tem mais de 150 marcas nacionais e importadas com descontos de até 70% o ano inteiro. E mais, o estacionamento é gratuito. O eFashion Outlet está aberto todos os dias. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 236, em Novo Hamburgo. Só a 30 minutos de Porto Alegre.
na manhã tem sabor de novidade. Chegou o leite Santa Clara, que é pura qualidade. Leite fresco, seleção, é da serra que ele vem. Santa Clara é tradição, mais gostoso e faz bem. Leite fresco, seleção, mais gostoso e faz bem.
Leite fresco, seleção Santa Clara, direto de produtores selecionados para a sua mesa.
Lajeadense Vidros. Soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro Duo Glass. A tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Lajeadense Vidros.
Fazer 43 minutos, este é o Timeline. Santa Clara é bem mais do que leite, queijo e os seus produtos. São 12 mil análises diárias feitas nas fábricas. Isso é carinho, cuidado e respeito por você e sua família. A Santa Clara está com a gente aqui desde o início do Timeline. Muito obrigado pela parceria. Grupo Betiolo, nosso novo parceiro, sua nova concessionária Fiat. Em dois endereços a Betiolo está. Em Porto Alegre, ali pertinho da Edu Chaves. Quer dizer, em Porto Alegre, na Edu Chaves, pertinho do aeroporto. E em Canoas, junto à BR-116. E a Unicred está com a gente também, com o seguro viagem da Unicred. Sua única preocupação é viver momentos inesquecíveis nas viagens. São diversas exclusividades que vão garantir a prosperidade da sua família em qualquer destino. Fale com o seu gerente e embarque nas vantagens do seguro viagem da Unicred com o Assist Card Seguradora. Com a gente também, com o Nag Imóveis de Alto Padrão, Clínica Alpha Man, Consórcio Servopa, Hospital Ernesto Dornelles, Barão Erva Mate Chás, CREU, que é o Centro de Reeducação Alimentar com dois S, e Família Salton, a marca número 1 de vinhos e espumantes do Brasil. A gente muda o jazz para Meber Metais, criando o lugar onde você, Kelly Matos, queria estar ontem à noite. Quero olhar o Roda Viva, né, com a estreia de nova apresentadora, né, a Vera Magalhães.
Vera Magalhães,
entrevistando
excelente.
O ministro da Justiça do Brasil. Não é só do ministro da Justiça, né, é um nome grande.
Da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
E como é que foi a coisa?
A entrevista, sabe que uma hora eu fiquei com um pouco de sono, assim, eu brinquei eu assisto as entrevistas comentando, né, com outras pessoas, porque o Moro, ele realmente é muito preparado para não cair nenhuma pegadinha. Então as respostas, já lá no terceiro, quarto bloco, ficaram um pouco repetitivas, né? Ele foi, mas de forma muito eficaz, saindo de todas as pegadinhas que o colocaram. A Vera, nem preciso dizer, estava excelente na condução, apertou o ministro sobre diferentes pontos, acho que pegaram bastante pesado com ele ali e corretamente sobre o caso Roberto Alvim. Perguntando, afinal de contas, por que é que ele não havia se manifestado, né? Ele sendo o guardião da justiça, o ministro responsável pela justiça e segurança pública, já que a gente teve frases, opiniões do Dias Toffoli, presidente supremo, do presidente do Senado, do Rodrigo Maia, repudiando completamente. E ele disse que entende que dentro do governo ele tem que respeitar todos os níveis, né? E ele é um subordinado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele fez elogios à condução da política econômica com o ministro Paulo Guedes, citou ali coisas importantes que a pasta dele vem fazendo no sentido de combate à criminalidade, mas se saiu de todas as pegadinhas. Aliás, um dos pontos que eu destaquei, publiquei lá em Gaúcho ZH, perguntaram de novo para ele, Davi, sobre a declaração do Onyx Lorenzoni, lembra, Potter, quando o Onyx admitiu o Caixa 2 e pediu desculpas, enfim, o Moro desculpou e voltou, reiterou essa postura, né, de desculpar o Onyx. Ele disse, acho meritório que ele tenha reconhecido e que esteja disposto a pagar pelos seus erros, foi o que disse o ministro Sérgio Moro. E com a opinião pública, Davi, totalmente a favor dele. Todas as mensagens foram apoio a maioria, né? Não vou dizer todas, que aí estou sendo errada. A maioria da população, digamos assim, ressaltando que Moro é o herói nacional.
Sérgio Moro é o próximo presidente do Brasil, Davi?
Se quiser, sim. Se ele quiser, sim. Se ele resolver concorrer, vai ser ele o presidente. Hoje, né? Claro, a gente não sabe que são dois anos e pouco. Mas se ele quiser, ele é. Ele angariou esse capital, né? Agora, curioso, eu estava me lembrando hoje, quando está vendo a repercussão, aí claro que quem não gosta do Moro continua não gostando, quem gosta continua gostando. Eu estava vendo a repercussão a respeito da entrevista e o Moro virou uma figura política, né?
Político.
Político. Se tornou uma figura política. E eu estava lembrando que quando começou a Lava Jato, o timeline começou. Né? Foi 2014, você se lembra?
Exatamente.
E a figura do Sérgio Moro e outros personagens do Lava Jato, eles não tinham projeção. Ninguém falava exatamente neles, assim, não, ele não era um personagem, o Sérgio Moro.
Bem no comecinho, tá dizendo?
Sim. E aí, aos poucos, ele começou a se tornar um personagem, sabe por quê? Porque o PT tornou ele personagem. O PT, na hora, porque a Lava Jato começou a chegar no governo, né? Era a Petrobras, ele resolveu individualizar, resolveu personificar aquela operação. Não era mais uma operação da polícia, da justiça, tinha alguém por trás daquilo, né? Tinha uma intenção de uma pessoa, um indivíduo. Né? E aí o Sérgio Moro foi colocado naquele pedestal. Foi colocado exatamente por isso. Porque as pessoas começaram a falar do Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro. Não, é esse Sérgio Moro, é aquele ali. Quer dizer, não era mais as instituições do
Criou-se
Brasil.
Criou-se uma antagonia. Uma antagonia, né?
Não, personificou, eu acho.
E eles Davi,
personificou. Como,
e entre nós, e eles adoraram.
E é, o Moro não. Ai, nossa,
Sérgio
que horror.
Moro,
não,
eu tô dizendo que o que o Sérgio Moro
achou assim que horrível, não? O que eu tô dizendo é que antes era instituições brasileiras. Quando alguém. Quando tem uma ação da polícia, por exemplo, tá? Vamos pegar assim, ó, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, seja onde for, tem uma ação da polícia contra traficantes ou contra uma quadrilha qualquer, tu diz assim, não, a polícia prendeu. E aí depois eu entrevisto o delegado, mas o delegado passa como um agente.
Como uma autoridade, assim, né? Faz parte do processo.
Digamos assim, mas subalterna, ela faz parte de todo um processo, que é a polícia, é a justiça, etc. O Ministério Público, tudo está envolvido, né? Então, de repente, se tirou a instituição, não eram mais as instituições que estavam promovendo a Lava Jato, e sim um indivíduo, o Sérgio Moro. O PT fez isso como uma estratégia de combate muito inteligente, porque o PT que estava no poder, mas no momento em que ele fez isso, ele criou um personagem. Que eu acho que a gente olha aí pela maneira como se comporta, deve ter gostado muito disso. E o segundo personagem criado foi o Deltan Dallagnol, né? Que também gostou disso. E aí o que aconteceu? Criou uma entidade política, né? O subproduto da, o Sérgio Moro não é um subproduto da Lava Jato. É mais do que isso. Ele é um subproduto do incômodo político, que o governo sentia naquele momento, e que precisava individualizar aquilo. E aí o Moro se tornou um indivíduo, né, um personagem protagonista, mais do que um personagem, um protagonista da Lava Jato. E no momento que ele se transforma em protagonista, ele é identificado por todo mundo, pelos adversários e também pelos que apoiavam a Lava Jato. E aí se transformou nessa figura aí. Se o Moro se eleger presidente do Brasil, ele deve dar graças ao PT.
Mudando de Aspra Mebra Metais, criando o lugar onde você quer estar. A gente vai mudar mesmo o assunto agora aqui. A gente falou de Regina Duarte, todo o processo de cultura. E a gente falou também de
Sérgio Moro.
De Sérgio Moro. E agora a gente vai falar de um projeto lindo que existe aqui em Porto Alegre. Querem mais quem está com a gente aqui? Que projeto é esse?
Flávia Maoli, seja bem-vinda! Olá. Seja bem-vinda mais uma vez. Agora com esses microfones novos a gente não se enxerga direito, né? Potter, empurra aquele ali para eu enxergar a Flávia, por gentileza.
A gente está com uma.
Agora eu enxergo.
Braço.
Flávia
forte.
Também está em gauchozh.com, quem quiser acompanhar. A Flávia tem uma história toda, né? A gente tem em torno de 10 minutinhos para conversar. Flávia, o Projeto Camaleão nasce a partir da tua história, né? A partir do teu... Do que tu passou. Tu consegue contar rapidinho o que tu passou?
É um pitch.
Assim, desde quando tu viu que tinha uma bolinha aqui no pescoço, o que foi?
Olha, sexta-feira faz 9 anos que eu recebi o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, né? Que é um tipo de câncer no sangue. Eu tinha 23 anos na época.
23.
Não tinha caso de câncer na família, nunca tinha nem quebrado um dedinho, assim, pra dizer que a minha saúde podia estar fragilizada. E pra mim, além do susto, eu me senti muito sozinha. Porque na minha cabeça, câncer era uma doença de pessoas mais velhas, né? A gente diz que tá aumentando os números de casos de câncer, mas na verdade tem muito jovem com câncer. E para mim foi muito difícil me enxergar sozinha naquele momento. Então, na época, eu comecei, tive um outro diagnóstico, enfim, meu tratamento durou ali uns 2 anos, e eu comecei um blog para dividir a minha história, que chamava Além do Cabelo, e o lema era Câncer não é escolha, bom humor é. Que a minha ideia era mostrar assim, tá, eu não escolhi passar por isso, eu vou escolher como que eu vou passar. Do blog, eu conheci o Leão e o Bruno, daqui de Porto Alegre, que queriam se engajar numa causa social. A gente começou a criar uns encontros de pacientes para trazer o blog para a vida real, não ficar só na parte virtual, que a gente sabe que é legal ter essa conexão virtual, mas faz falta o toque e o olho no olho. E então, em 2014, a gente começou esse projeto e ele foi crescendo. E em 2016, a gente resolveu fazer o primeiro calendário das Camaleões contra o Câncer.
Que é muito lindo.
Que é um projeto que é um orgulho pra mim, assim. É uma coisa que eu queria muito fazer quando eu fiquei doente, porque eu sentia falta de me identificar na revista de moda, num conteúdo de beleza ali. Não tinha uma pessoa careca ou que estivesse enfrentando câncer, uma dica que servisse pra mim especificamente.
A Flávia, lá, eu não sei, quem tiver a oportunidade de conhecer a casa, é belíssima, é muito legal, é um espaço acolhedor. E aí, Davi, ela criou um espaço, inclusive, pra que a mulher possa rapar o cabelo, né?
Exato.
Porque... Como é, eu fico pensando assim, né? Tu vai no cabeleireiro, tu tá vendo toda aquela mulher fazendo luzes e fazendo não sei o que, tu vai chegar lá, tudo bom, o cabeleireiro vai dizer, o que tu quer fazer hoje? Ai, tudo bom, queria raspar, né? É um processo dolorido, né? Ou diferente, pelo menos. É. E pode fazer lá no projeto,
exato,
na sala.
Exato, é só, né? Marcar, a gente tem um grupo de voluntários que nos ajuda, né? E a gente sempre sugere que seja pelo menos cabeleireiro, maquiador, porque maquiagem faz diferença nesse primeiro impacto de se ver careca. E também é uma maneira da pessoa escolher como que ela vai passar por isso. Porque o cabelo vai cair de qualquer forma. A gente não tem como segurar, colar o cabelo na cabeça, né? E ele já te expõe, né? Mesmo, claro, hoje em dia tem mais mulheres com cabeça raspada por opção. Mas não foi uma opção, provavelmente, né? Quem tá com câncer não escolheu perder o cabelo. Então, ter que chegar no salão e explicar que vai raspar, ouvir que não raspa agora, é todo momento muito difícil, assim. E o Carecando, que é o nosso projeto, Carecando do Seu Jeito, é isso. A pessoa já teve paciente que fez só ela e o cabeleireiro, e teve paciente que fez, chamou amiga, levou espumante, dançou funk, fez o auê na casa. Então, é cada uma realmente no seu jeito, né?
Onde anda hoje o Projeto Camaleão? Qual o foco hoje dele?
A gente trabalha hoje em dia muito na Casa Camaleão, então a gente atende pacientes de segunda a sexta-feira, né? Qualquer tipo de câncer, qualquer paciente, homem, mulher, inclusive quem já acabou o tratamento, porque a gente sabe que o acompanhamento também é difícil. E a gente tem algumas campanhas mais pontuais de conscientização, de falar sobre câncer, porque a gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade de falar e daí elas recebem um diagnóstico mais tardio em função disso. E amanhã a gente tem o lançamento do quarto calendário das Camaleões contra o Câncer.
Lindo. Que posaram para as fotos,
que,
né?
Posaram, a gente chamou 13 pacientes para serem nossas modelos. Trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. E esse ano a gente pergunta para elas qual palavra traduz a tua história com câncer. Porque a gente enxerga que as primeiras palavras, óbvio que ninguém recebe um diagnóstico de câncer e sai dizendo, ah, eu sou gratidão, que
sim,
vitoriosa.
Claro.
Não é isso, né? Ninguém, assim, que esteja bem de saúde mental vai falar sobre isso, assim. Mas a gente vê que aos poucos...
É um palavrão, né?
Provavelmente não é uma palavra que dá pra falar aqui.
É, isso, né?
Assim,
mas no calendário tá esse palavrão?
Não.
O calendário, ele é livre de qualquer idade, pode vê-lo.
Sim. Ele tem... Na verdade, o mais engraçado, Potter, é que a gente não... É espontâneo das gurias, assim, porque as mulheres que aceitam ser nossas modelas, né?
Sim.
Lá no... A gente fala modelas no calendário, elas já estão numa fase que elas entenderam que pode vir alguma coisa boa do diagnóstico.
Claro,
né? Ninguém quer ter câncer, mas isso não quer dizer que a tua vida não vai melhorar por causa dessa vivência toda.
O nosso tempo está acabando, eu preciso que tu fale onde que é esse lançamento,
claro.
E como é que a gente pode participá-lo.
Amanhã dele. A gente tem um coquetel a partir das 19 horas no Limonata Bar, na rua Miguel Toches 457, certo. Esquina com a Vasco. E depois o calendário vai estar à venda na Casa Camaleão e também dá para entrar pelas nossas redes sociais para encomendar, que a gente faz o envio.
Projeto Camaleão, né? No Insta.
@ Projeto Camaleão no Instagram, Facebook também Projeto Camaleão. Ou no nosso site, que está em reforma, mas vai estar no ar daqui a pouquinho, que é projetocamaleão.com.
Perfeito, foi o que eu fiz agora aqui. Flávia Maoli, parabéns. Não é a primeira vez, né, que a gente se encontra, uma história linda. Parabéns, manda um beijo para todo mundo que está no calendário e para toda a turma que trabalha nesse projeto lindo. Obrigado pela visita aqui. E boa festa amanhã, né?
Obrigada.
Boa Davi, acabou o tempo. Tchau para ti. Já
beijo
era.
E até amanhã.
Beijo.
Até mais, gente. A gente volta amanhã. Valeu.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara e Betiolo.